Valeu. Boa noite, Fernando.
Boa noite.
Né? Já tá certinho aqui, ô Fernandinho? Beleza? Então tá bom. Galera, opa! Né, sempre é bom a gente compartilhar as coisas que Deus tem colocado ao nosso coração, né? E esse mês foi um mês bem interessante. Né, porque assim como a gente tem mencionado todos os cultos, nós temos falado acerca... Não da ansiedade em si, mas como a gente pode descansar em Deus, né, em meio a tantas coisas, né? Mas a ansiedade é uma das coisas que pode interferir bastante nisso, nas nossas vidas e de uma maneira muito forte. Quantos aqui têm, às vezes, algum problema com ansiedade, né? Não é verdade, gente? Beleza aí? Sim? Então tá bom. Então olha só, nós falamos a respeito que devemos colocar o reino de Deus, né, em primeiro lugar na nossa vida e ter a convicção de que Ele cuida de nós. E nós temos que ter essa convicção mesmo. E é dentro dessa perspectiva que hoje a gente quer abordar esse tema, né? Então, gente, muitas vezes... Pode abaixar um pouquinho? Pode abaixar um pouquinho, gente. Beleza, beleza. Muitas vezes, gente, essa falta de confiança que a gente tem em Deus nos leva a uma vida cansada. Por quê? Porque nós insistimos em muitas coisas que nós pensamos que são boas, porque agradam o nosso coração em um primeiro momento, e a gente vai insistindo nelas, né? E a gente não para analisar. Às vezes a gente está vivendo no automático mesmo. Você liga lá no automático e vai indo. Todos os dias. Segunda é igual, terça da mesma maneira, quarta, quinta, sexta, sábado você já está cansado de toda semana e você não consegue descansar porque você já está pensando o que vai acontecer na próxima semana. E aí estamos, gente, automaticamente. E a gente não analisa as coisas, né? E aí, gente, é muito interessante. Muitas vezes nós começamos a valorizar as coisas que Deus não valoriza. E nós colocamos essas coisas como se fossem as mais importantes para nós. Eu falei acerca disso também no culto anterior, no culto da manhã, e é bem interessante. Nós temos um conceito diferente do conceito de Deus, acerca de felicidade, acerca também de sucesso. Nós temos um conceito muito diferente do conceito de Deus, né? Então hoje, o que a sociedade diz que nós precisamos para ser feliz? O que ela diz? Quais são as coisas que você precisa hoje? Ah, nós precisamos ter um bom trabalho, né? Que mais? Nós precisamos ter dinheiro. Nós precisamos ter um carro, nós precisamos ter uma casa, né? Essas coisas são boas? São boas. Quantos querem isso? Eu quero, né? Mas quando essas coisas se tornam um fim e não um meio na nossa vida, é aí que está o problema. Aí está o problema. Né? Então é bem interessante quando a gente começa a analisar essas coisas, né? Tudo isso é bom, gente. Não estou falando de coisas ruins, mas tenho falado de coisas que muitas vezes têm ocupado o nosso coração e gerado dor de cabeça, sem necessidade. E se a gente perde alguma dessas coisas, é um sinal para nós fortíssimo de insucesso. Mas Deus vê as coisas dessa maneira? Deus tem compromisso com a minha vontade? Nós já falamos que não. Né? Deus tem compromisso com a vontade dele. Então nós temos um conceito diferente do de Deus. Isso faz, gente, com que a gente o quê? Esmurre o vento. Estamos o tempo todo dando soco no ar. Lutamos lutas que não precisam ser lutadas, né? Que não são necessárias. Por quê? Porque nós não confiamos totalmente em Deus. Nós achamos que é pela nossa força, né? Então quando o Fernando falou a respeito de trabalho, né? É bom ter um bom salário no seu trabalho? É ótimo. Se a sua motivação for o salário, tá legal? É isso? Não é. A nossa motivação é fazer o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus, irmão. E, consequentemente, você vai receber um bom salário. Esperamos, né? Então, a gente precisa analisar essas coisas. Agora... É muito interessante. Por quê? Porque às vezes a ansiedade, né, as coisas que são assim, mostradas para nós, elas não são mostradas como algo indesejável. elas são mostradas como algo que é agradável aos seus olhos, que é agradável a gente ter, né? Então é muito sutil, e às vezes é uma maneira, né, imperceptível, no começo, a gente enxergar todas essas coisas, certo? Então, por exemplo, o Ari mencionou que eu tinha falado até no culto da manhã, na semana passada, a respeito dos nossos tropeços. Nós não tropeçamos em pedra grande. Pedra grande você vê e desvia. Não é verdade? Você consegue enxergar ali onde está a pedra? Agora uma pedra pequena, irmão. A gente consegue? No dia do meu casamento, até contei isso. Gente, eu caí de moto. No dia do meu casamento. Não esqueci porque ficou marcado nessa data, né? Certo? E aí o que aconteceu, gente? Tinha pedra e areia na rua. Eu vi... Não vi, fui fazer a curva, caí de moto. Se fosse uma pedra grande, dava para ver? Dava, irmão. Aí a gente vai e desvia. E muitas vezes as coisas são sutis na nossa vida, porque elas começam como uma pedra pequena. E é bem interessante, porque a palavra de Deus, lá em Tiago 1, no versículo 13 até o versículo 15, ele fala um texto bem interessante. Ele fala assim, ó, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Irmão, então as coisas vão pelo quê? Vão pelo desejo. Né? Muitas vezes entram pelos olhos. Coisas que muitas vezes também são bênção de Deus na nossa vida, né? A gente a torna como maldição. Por quê? Porque muitas vezes nós não confiamos que Deus, Ele é o supridor das nossas vidas. Que o nosso relacionamento com Ele é importante. Né? E é bem interessante a gente ver isso. E essa é uma luta, irmão, que nós vamos travar intensamente. Porque de um lado, nós temos a nossa natureza. Nós temos aí, muitas vezes, até os nossos conceitos que foram até colocados na nossa cabeça desde muito pequeno. Né? E do outro lado, nós temos o quê? Nós temos Deus, nós temos a palavra dEle que vai fazer o quê? Com que esse universo que está dentro de nós se confronte. E aquilo que a gente cria, nós não vamos crer mais porque é uma verdade absoluta que está na palavra de Deus, que ela tem que ser substituída. E é fácil a gente mudar de ideia, irmão? É fácil? Não é fácil. Né? Tem coisa que a gente tem costume, que está lá enraizada no nosso coração. E aí, meu irmão, é luta. É luta, e nós vamos travar essa luta várias vezes. Né? E aí... Nós o quê? Nós nos cansamos. Nós nos cansamos da vida. Nós nos cansamos da rotina. Nós nos cansamos até mesmo das coisas que desejamos. Porque ao alcançá-la, você vê que aquilo lá não te supre. E você já vai para o próximo. Você já vai para o próximo desejo. A gente se cansa, irmão. E a gente não consegue viver diferente disso. A gente não consegue descansar em Deus. A gente não consegue parar um momento para escutar a voz do Pai. Gente, eu falo isso porque se eu mesmo não parar para buscar aquilo que Deus Ele quer falar ao meu coração, meu irmão, eu vou seguindo. Eu vou seguindo. E a gente vai quebrando a cara. E não está nem aí. Então, eu não estou falando de algo que eu não sei. Eu estou falando de algo que nós temos que lutar diariamente. Né? E lá em Marcos 2, 27, muitos aí estudaram também, nessa semana, num pequeno grupo, né? É um texto bem interessante. Ele fala assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Né? Muitas vezes nós temos a tendência de inverter as coisas. Então, gente, se o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado, né, Esse sábado aqui no original, tá pessoal, ele vem da palavra sabat, né, também, tá bom? Que ela significa dia de descanso. Tá, então se o sábado foi feito para nós descansarmos, né, para nós pararmos e falar assim, Deus, reconhecer que Deus, Ele está na nossa vida, lembrar do Criador, lembrar do Pai, por que que nós não fazemos? Por que que nós não fazemos? Não estou falando que é só sábado que vocês têm que fazer isso não, tá gente? Isso aqui é só para a gente lembrar que a nossa necessidade, né, de confiar em Deus, ela é constante. Né? Ele foi criado para essa necessidade, para que a gente recorde que em meio à agitação em que a gente vive, nós temos um Deus que cuida de nós. Gente, é muito interessante, porque hoje na nossa cultura, né, você não parar significa que você é produtivo. Nossa, olha lá, o Rafael não para, né? Ele está aqui, está ali, está lá, está lá, está ali. E aí a gente consegue fazer todas as coisas com qualidade, irmão. A gente tinha até comentado um pequeno grupo de uma reportagem que eu tinha lido, né, a respeito de empresas, que ela tem agora um espaço para os seus funcionários descansarem e relaxarem. Né? Por quê? Porque eles viram que se eles tivessem lá meia hora, 40 minutos, ou até um pouco mais de descanso, o resultado no final do mês se via em produção. Então descansar é bacana? É bacana. Quando a gente está cansado, a gente tem que parar? Tem, irmão. Mas é só fisicamente? Não é. Né? Então, ele pode estar relacionado também à questão do físico, né, onde o nosso corpo ele precisa parar, né, tomar um fôlego e seguir a caminhada. Beleza. Né? Quantos de nós já precisamos tomar um fôlego para seguir? Irmão, muitas vezes a gente precisa. Lembro de uma vez com a má experiência quando eu estava morando no Peru, né, a Cláudia falou assim, Rafael, não tem condição o jeito que você está. Estava desanimado, mano. O que a Cláudia fez? Falou assim, ó, você precisa sair daí. Daqui, né? Falou assim, vai lá para o Brasil. Vai lá com seus amigos, que é o que você está precisando nesse momento. E, gente, vou falar um negócio para vocês. Graças a Deus, minha mulher é uma mulher de Deus. Né? E realmente isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu precisava ouvir algo diferente. Mas muitas vezes nós não somos sensíveis, nós continuamos insistindo, e eu estava nisso. E foi preciso a minha esposa falar, para que eu pudesse, né, realmente avançar. E outra, gente, está na falta de confiança que nós temos em Deus também, esse descansar, né? E consequentemente, se nós não confiamos, nós não vivemos a plenitude no relacionamento com o Pai que nós poderíamos ter. Gente, agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, lá em Mateus 11. Esse texto é um texto muito interessante. Mateus 11, que vai do 28 até o 30. Beleza, galera? Lá fala assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui é bem interessante, Jesus nos chama para onde? Para perto, para a gente ir até onde Ele está, né? Quando? Quando a gente estivesse cansado, né? Então muitas vezes, gente, o fato é que nós vamos ter que realmente caminhar para encontrar descanso em Deus. Nós vamos ter que alcançar isso aí, e Ele não vai nos livrar, muitas vezes, do fardo das nossas obrigações que a gente tem no dia a dia, igual o Fernando falou, a respeito do trabalho, volto a falar, seu trabalho ele vai permanecer, mas agora ele vai permanecer com uma responsabilidade, Qual a responsabilidade? De que tudo que eu faço é para o meu chefe? Não. De que tudo que eu faço é para Deus. Então, irmão, agora o peso dele é maior. Você não trabalha para o seu chefe. Você trabalha para quem? Você trabalha para Deus. E aí? Eu tenho desempenhado uma boa função? Dentro daquilo que eu fui chamado para fazer? Dentro daquilo que eu aceitei fazer? Estou fazendo com excelência? Como realmente, né, um servo de Deus deve fazer todas as coisas? O peso, irmão, é todo nosso. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades, né? E tomar o jugo de Jesus aí, tá? Ele tem a ver com uma metáfora muito interessante, né? Judia. De quê? De disciplina e discipulado. Né? Muito interessante. Sabe o que era o jugo? Quem conhece aí essa palavrinha? Né? Era aquilo que era colocado nos bois, né? Parecia tipo... colocava em cima dos bois para que eles pudessem andar junto e puxar uma carroça. Né? É bem interessante. Ou aqueles arados, sabe? Para arar a terra. Vocês já viram isso também? Né? Então isso aí é um jugo, tá, galera? Agora, é bem interessante. Né? Então Cristo fala para a gente tomar o jugo dele, que é suave e leve. Só que o jugo dele também tem a ver com disciplina e discipulado. Né? E aí, irmão, é interessante... porque só Cristo ele pode nos instruir em relação à sua obra, né, em relação também ao Pai. Acesso a Deus e dar descanso para nossa alma verdadeiramente, irmão. Só em Cristo nós podemos encontrar isso. Por quê? Porque ele remove a culpa do pecado, já não há mais pecado sobre as nossas vidas quando nós realmente confessamos, né, e é um descanso que nos dá a vida eterna, irmão. E ele diz, meu fardo é... leve. Meu fardo é leve, tá, gente? E aí, debaixo desse jugo, tá bom? Do cuidado e do discipulado de Jesus, né, do Senhor, nós vamos realizar aquilo que é a vontade do Pai. Mas nós precisamos o quê? Confiar. Nós precisamos nos entregar. Nós precisamos abandonar muitas vezes o controle para que Deus assuma o controle. Gente, nós lemos o texto de Mateus a respeito daquilo que nós vamos ler agora, mas eu quero que a gente leia o texto de Lucas, na verdade. É o mesmo texto, né? Só que às vezes mudam algumas coisinhas. Do capítulo 12, do versículo 22 em diante. Tá bom? Vou ler aqui para nós. Tá? Lucas 12, do 22 em diante. Fala assim, ó, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou... portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam de todas elas. Né? Então, irmãos, como nós descansamos em Deus? Como nós confiamos nele? Como? Essa é a pergunta. E aí, gente, o nosso sono tem sido roubado pelas nossas preocupações? Eu acordo falando assim, nossa, não aguento mais. Não aguento isso, não aguento aquilo. Tem roubado o seu sono, aquilo que te preocupa, irmão? Se tem, nós precisamos ajustar. Nós precisamos ajustar. E aí, gente, lá fala, na palavra de Deus, que buscar em primeiro lugar o seu reino é a nossa prioridade. Né? Nós temos que tomar lá o jugo do Senhor. Nós temos que tomar esse jugo, viver uma vida de constante aprendizado e discipulado, irmão. Isso é a vida toda. E isso tem que ser a nossa prioridade. Nós temos que fazer disso a nossa prioridade. Isso, meu irmão, vai fazer com que a gente veja todas as outras coisas com mais clareza. E em que se vai traduzir tudo isso? Em ações diferentes. Nós vamos começar a agir diferente. Nós vamos começar, né, a falar assim: Pai, reconheço a Tua vontade através da Tua palavra e vou começar a viver dessa maneira. Né? É interessante, outro dia também contei a respeito disso. Né? Até estava comentando hoje sobre o apartamento com o Franz também. Né? Gente, antes de ir para o Peru, nós compramos um apartamento. Minha casa, minha dívida. Né? Glória a Deus, né? A dívida, ela fica muitos anos ainda, né? Então, por isso que é minha casa, minha dívida. Tá bom? Galera, e é o seguinte. Quando a gente foi pro Peru, eu nem cheguei a pegar a chave desse apartamento. Quem pegou foi meu irmão, na semana depois que eu cheguei lá no Peru. Meu irmão foi o primeiro a pegar a chave. Né? E aí, o interessante. Antes disso, tava tudo bem bacana aqui. Né? A igreja tava bacana, né? O trabalho estava muito bem, né? A nossa vida estava muito joia, a gente tinha adquirido coisas. E aí, uma das coisas que eu e a Cláudia sempre conversa, de que essas coisas que nós temos, se elas forem um impedimento para aquilo que Deus chamou a gente para fazer, então, meu irmão, o nosso foco tem que ser ajustado. Então, a gente sempre foi muito claro nisso. E a primeira coisa, toda a família. Mas por que vocês vão embora? O apartamento está aí, vai sair agora. Como vocês vão pagar? Porque lá nós estávamos indo pela fé mesmo, né? E aí, irmãos, eu falei assim: olha, se tiver dinheiro para pagar, vai ser pago. Mas se não tiver, a gente vai vender, né? Não sei, ué. E aí, irmãos, né? Graças a Deus não precisou vender também. Mas se precisasse... Por quê? Porque aquilo, meu irmão, é bom. A gente usufrui disso hoje, tá? Graças a Deus é o lugar onde a gente mora hoje aqui. Mas se Deus não quisesse que a gente tivesse esse apartamento, meu irmão, isso para mim não é perda. Então, olha como a gente tem conceitos de sucesso diferente. Muitas vezes, para minha família, ter um apartamento é o importante, ter uma casa. Gente, é bom? É bom, é ótimo, tá? Louva a Deus porque a gente tem isso. Mas não se frustrem, irmãos. Não se frustrem se não tiver. Porque aquilo que Deus prometeu, né, que a gente teria, nós já temos, que é a salvação em Cristo Jesus. E isso é o bem mais importante que eu e você possuímos, irmão. Onde está o seu e o meu coração? Está nas coisas que nós podemos alcançar, trabalhar? Ou está em Deus? Ou está em Deus? Né? Fica essas perguntas para nós, tá bom? Às vezes a gente enxerga isso como perda, como insucesso, porque tudo que a gente aprendeu é relacionado ao contrário disso. Isso fica no nosso coração, irmãos. E aí nós não vivemos pela vontade do Pai. Nós vivemos pela vontade dos outros, que criam desejos em nós, de coisas que aparentemente são boas, mas que muitas vezes vão fazer mal para a nossa vida. E aí eu me frustro, eu me canso, né? Porque o meu coração, gente, ele não se cansa de desejar mais e mais, né? E aí, gente, eu já não desejo a vontade do Pai, desejo as outras coisas. Minha esperança não está naquilo que eu posso ter ou deixar de ter, irmãos. Nós temos que lembrar disso. Tem que estar em Jesus. Tem que estar em Jesus. Em 1 Coríntios 9, do versículo 24 ao 27, eu vou ler aqui rapidinho, tá? É um texto que diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém, irmãos? Né? Então, o nosso coração quer tesouros que a traça corrói? Quer? Ou nós queremos tesouro de viver a eternidade com o Pai? O que o nosso coração almeja? Né? Nós lutamos como quem dá murro no ar, estamos aí, né? Nos cansamos e não alcançamos nada. Ou esmurramos o nosso próprio corpo, né? Nos colocamos em disciplina e discipulado no jugo aí do Senhor Jesus Cristo, né? Para fazer a vontade do Pai. Qual tem sido a relação que nós estamos tendo? Gente, isso é uma linha muito assim, próxima de todos nós. É muito próximo de todos nós. Essas são as perguntas. Então, meu irmão, lembrando que debaixo do jugo de Deus, né, nós temos que fazer a sua vontade agora. E a vontade de Deus, ela está ligada da gente andar de maneira digna da nossa vocação. Aquilo que nós somos chamados. E qual que é a nossa vocação, irmãos? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Né, de que agora, como o Fernando falou, nós somos filhos. Né, filhos de Deus. Né, e os filhos, né, eles têm o entendimento de toda a família. Não é verdade? E aí, meu irmão, nós vamos fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai está extremamente, né, ligada a o quê? Atender a família. Atender os nossos irmãos. Nós priorizamos os nossos irmãos, porque nisso se revela a vontade do Pai, né? E a família, gente, tem que se preocupar um pelos outros. Nós temos que preocupar pelo crescimento uns dos outros. Nós temos que estar disponíveis uns aos outros. E às vezes, meu irmão, não tem hora, tá? Isso é bom? É bom, hein? Né? Mas dá trabalho? Dá. Você queria estar dormindo? Muitas vezes, né? Mas e aí? Eu tenho que esmurrar meu próprio corpo e lembrar daquilo que eu tenho que fazer, irmão. Vou deixar ser dominado pelo meu desejo? Ou vou começar a entender aquilo que o Pai tem para mim através da sua palavra e viver isso? Ah, irmãos, não vai ser fácil, mas ainda está junto. Né? Tem que contar aqui uns com os outros. Gente, vamos abrir mais um texto aí para nós, tá? Em 1 Tessalonicenses. Eu sempre erro esse nome, tá? Tessalonicenses 3. Está lá no finalzinho lá, né, também. Tá? Nós vamos ler do versículo 6 em diante. Gosto muito dessas cartas, irmãos. Me inspiram. A ser melhor. Lá fala assim, né? 1 Tessalonicenses, falei errado, né? 3, do 6 ao 10, tá bom? Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e o amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos. Assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Então olha só, irmão, né? Nesse tempo aqui, como que eram as viagens? Você pegava um ônibus para ir de boa? Em 8 horas você está em São Paulo? Pegava? Nessa época aqui não era assim não, irmão. Era a pé era jumentinho, era camelo. Imagina uma viagem dessa para eu ver um irmão numa outra cidade. Qual que é a logística? E aí os caras falam que se alegra. Por quê? Porque houve crescimento, porque houve entendimento, né? E eles estão ansiosos para poder passar mais um tempo lá. E aí, irmão, nós temos tudo hoje à nossa disposição. Se a gente não vier de Uber, a gente não vem. Se a gente tiver que pegar um ônibus e tiver calor, a gente não vai. Por quê? Porque nós queremos os nossos desejos. Está vendo tanto que é fácil? Uma coisa simples, nós queremos a nossa prioridade. Esmurre o seu corpo, irmão. Vamos lembrar daquilo que Deus tem falado. Vamos lembrar daquilo que nós temos pregado, irmãos. Vamos lembrar. Porque isso só vai fazer diferença se for em ações. Se for um discurso, meu irmão, não faz diferença na vida de ninguém. De ninguém. Então, olha só, nós temos sustentado os nossos irmãos em oração também, né? Nós conhecemos as suas necessidades, nós estamos presentes quando precisa. Então, a vontade do Pai se revela nisso, né? Isso agora faz parte. E quando a gente cuida das coisas do Senhor, gente, Ele vai se ocupar das nossas. Não se preocupem. Não se preocupem, irmãos. Quando nós abençoamos os nossos irmãos, o Pai, Ele se alegra, o Pai é glorificado. Né? Então, graças a Deus, nós temos o privilégio, gente, de viver coisas muito interessantes nessa jornada até aqui. Tá? E eu acho muito legal. Tem lugares que a gente jamais sonhou estar. Lugares que a gente nunca, no nosso coração, pensou em estar. Né, mas pelo testemunho daquilo que a gente foi fazer, né, Deus nos levou a esses lugares. Irmãos, e vocês são parte disso, né? Por quê? Porque a gente se ocupa e devemos ocupar em fazer a vontade do Pai, né? E a vontade do Pai, meu irmão, é atender os nossos irmãos. Nós temos que enxergar o serviço, tá, como privilégio, não como obrigação. Porque se é obrigado, irmão, nós preferimos que você só faça parte das relações. Porque aí você é abençoado e abençoa também. Né? Assim muda a nossa maneira de viver. Muda a nossa maneira de servir. Né? Muda a nossa maneira de ofertar. Muda toda a nossa perspectiva. Descansar em Deus, então, meu irmão, é a gente começar a fazer as coisas de maneira diferente. Por quê? Porque nós confiamos no Pai, naquilo que Ele nos instruiu através da sua palavra que devemos fazer, e nós vamos caminhando nesse sentido, e Ele vai se ocupar das coisas para nós, né? Das coisas que necessitamos. Ele vai nos livrar do nosso trabalho? Não, porque lá nós estamos revelando o amor dEle. Então você vai trabalhar também, viu, irmão? Tá bom? É isso aí? É isso, irmãos. Nossa mente, ela precisa ser renovada. O culto aqui é para nós? Nós tocamos louvor para nós. É para nós? Não é. Para quem que é? É para Deus. Né? Nós já falamos isso muitas vezes. Né? E também, gente, é para a gente estar com quem? Com os nossos irmãos. Porque estando aqui compartilhando uns com os outros, até mesmo nos momentos antes do culto, nós já estamos em culto, porque nós somos abençoados, né? Com a sua vida aqui, compartilhando aquilo que Deus fez, né? Durante a sua semana. Gente, muda a nossa perspectiva, nós viemos agora com o coração alegre, por mais que muitas vezes é difícil vir, gente, tem domingo que é treta, né? Mas estar aqui é muito gostoso, é muito bom, irmãos. E aí, gente, nós não podemos limitar, né, o nosso entendimento a uma coisa tão pequena. Nós temos que expandir, começar a enxergar como Deus enxerga, que a gente possa buscar o reino de Deus, de todo o nosso coração, a sua justiça. Né, que é a equidade que nós falamos durante também todo este mês. Por quê? Porque esse é o segredo de uma vida plena com Cristo. Vamos passar por problemas, irmãos? Vai ou não vai? Se você não passa, né, eu acho que não está vivendo no mesmo mundo, não. Nós vamos passar por problemas, com toda certeza. Né, mas nós sabemos que no Pai e no relacionamento com os nossos irmãos, nós temos refúgio agora. Nós temos refúgio, nós temos descanso, encontramos descanso. Hoje nós cantamos aqui, né, que em teus braços é o meu descanso. Que não seja apenas uma letra, mas que seja uma realidade. Porque muitas vezes aquilo que cantamos e nos comprometemos, muitas vezes nós fazemos como um mantra. Porque, todo mundo canta, é bonito, a gente se emociona, a melodia é boa. Mas e aí? Se aquilo não entrar e fazer realmente diferença na nossa vida, de nada vale, é qualquer música. Então, irmãos, isso é o que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Que possamos mudar o nosso entendimento. Que possamos enxergar as coisas de uma maneira diferente. Que possamos ver como Jesus vê as coisas. Se a gente vê o caminho que Jesus trilhou para chegar o Evangelho até nós, é um caminho de insucesso. Por quê? Porque ele se esvaziou de toda a sua glória. Perdeu glória, irmão. Para nós, quem perdeu, insucesso. O Evangelho é um caminho contrário ao caminho que muitas vezes nós queremos seguir. Então, gente, nós temos um exemplo daquilo que nós já vimos em Jesus. Se esvaziou de si mesmo para que hoje a gente tivesse acesso a essa palavra que é maravilhosa. A esse relacionamento com Deus que é maravilhoso, irmãos. Vamos mudar a nossa perspectiva de enxergar as coisas para que a gente possa não só confiar, mas realmente descansar no Pai. Amém? Amém, irmãos. Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai. Por mais essa noite na tua presença, onde a gente tem a oportunidade, Deus, de ser ministrado pelo Senhor, Pai. Fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações diariamente, Deus. Lembra-nos das coisas que são realmente importantes, Pai. Que possamos, Deus, encontrar no Senhor e na tua palavra, refúgio, descanso e confiar plenamente a nossa vida e nas tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus, que não sigamos, Pai, segundo o nosso conceito daquilo que é felicidade, que nós não sigamos, Deus, segundo o nosso conceito, Deus, de aquilo que cremos que é uma vida boa e de sucesso, mas que a gente possa olhar a tua palavra, Deus, e ser realmente guiado, Deus, por esses parâmetros, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações todos os dias e nos lembrar das coisas que temos visto e ouvido aqui juntos e lendo juntos, ó Pai, através da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que façamos as coisas de maneira diferente. Obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos, ó Pai, e em nome de Jesus, que essa semana o Senhor ministre em nossas vidas, Deus. E que aprendamos sempre a descansar e a confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.